Meu amigo,
tudo ruim, não foi?
Quê?
Urso.
Bebá.
Ah, eu tô lembrando o urso de... O Regresso.
Ah, tá, não. Esse é o mais antigo, pô. É o urso mais novo, pô.
Recentemente eu tava...
The Bear. Assistam The Bear.
Recentemente eu tava pesquisando. Sabe aquele negócio de madrugada tá fazendo nada? Aí eu fiquei numa dúvida, porque eu tava vendo Terra Noturna.
Terra Noturna, sim. True Detective, vejam a primeira temporada.
Isso. Aí eu fiquei na dúvida. Pô, qual é o urso mais forte? Porque tem urso polar, né? Aí qual seria o urso mais forte? Isso é 3 horas da manhã. Eu botei qual é o urso mais forte. E, cara, pior que tem medidas de, tipo, mordida do urso.
Sim, sim.
O urso polar, ele é o mais forte.
É, o urso polar é como a galera fala. Se você encontrar o urso polar na sua frente, faça as pazes com seu Deus.
Onde a gente encontraria um urso polar aqui no Brasil?
Olhe com a avaliação térmica que só Recife tem. A gente pode encontrar um ali no Pina.
Tu sabia que a gente já começou o podcast?
Claro, mas é caos! Caos! Mas, Matheus Moraes, o que é que está acontecendo?
Pá, eu estou de Caldas Esporte Clube. Cadê o Zoom? Eita, ó o Zoom! Caldas Esporte Clube.
Até a pé, nós iremos. Eu não sei, não faço ideia, olha. Hino de time, coisa de futebol, não é comigo.
Eu acho que, eu só lembro que o hino de Portugal tem uma coisa que é as armas. Se você for um Tuga que tá nos acompanhando,
coloque o hino da...
De qual time? De Portugal. Caldas até a terceira divisão.
Terceira divisão portuguesa. Vamos estar ouvindo de fundo o hino das Caldas da Rainha. Tem aí na Casa da Rainha?
Eu acho que tem, mas...
Então vai ser o hino de Portugal. É. Para você!
Tu sabe a história das Caldas da Rainha que o pessoal fala?
Não, conta aí.
É a história de putaria, velho.
Assim, putaria!
Cadê? Aqui, ó. Putaria.
Putaria!
O quê? Putaria! Putaria! Só temos uma câmera.
Gente, entendam uma coisa. Isso não dá nem pra chamar de piloto. Isso é algo experimental. Certo?
As cachorras lá.
Isso é algo totalmente experimental. É certo? Estamos com orçamento limitado. Tá? Um dia nós temos câmeras aqui, ali. Mas por enquanto estamos com uma só, porém com qualidade.
A nossa luzinha. Cadê a nossa luzinha?
A nossa luzinha tá aqui.
Nossa luzinha. Aí a luzinha. Tá bom. Momento luzinha já passou. Enfim, isso tudo a gente entrou porque tu tava falando de The Bear. Eu ainda não terminei, falta 2 episódios.
Da segunda temporada.
Olha. Ou é 2 ou é 1? Eu parei num. Depois do episódio do
jantar.
Não, porque...
Teve o jantar...
Tem um episódio do merdeiro, o Rick, né?
O primo. Ok, vamos pegar leve, porque como a série é basicamente do ano passado para esse ano, ainda vale como spoiler. Sim, você tá, se eu não me engano, você tá no penúltimo ou no antepenúltimo episódio.
Pronto, eu acho que falta um...
Tem o episódio do jantar, o episódio do primo... E tem mais
isso
2.
Isso que a gente tá falando da segunda temporada.
Segunda temporada de The Bear. Assim, a única coisa que eu posso falar em relação a essa série é que a quantidade de prêmio que ela tá recebendo não é à toa. A série é muito boa. Muito, muito, muito boa. E o que é mais engraçado é que na segunda temporada, nem tanto. Na segunda temporada, a cozinha é um personagem mais presente. Mas, ironicamente, a primeira temporada é uma série sobre um restaurante onde o restaurante não faz diferença.
Justamente porque o pessoal fala assim, tipo... de que se trata, DB? Aí, a sinopse rapidinha que você fala... é o dia-a-dia de um restaurante muito louco, né? Mas, tipo...
É quase, esse aí é quase a série da SBT, né? Tipo... O urso, um restaurante muito louco.
Não, se fosse da Globo, a Globo sempre coloca algum subtítulo, né?
Tipo, The Bear, O restaurante.
É, tipo, Titizãs. Ele coloca um subtítulo lá bem safado. É, sei lá, casos de família. Sei o que, de família. The Bear seria, sei lá, uma cozinha muito louca.
Não, aí você tá querendo. Você tá trazendo o Silvio Santos.
Sim.
Aí não é SBT, aí é Silvio Santos, que seria The Bear, uma cozinha muito louca.
Falando em Silvio Santos e SBT, a gente tava tendo discussão acalorada semana passada. No aniversário de Nessa Moura!
Nessa Moura! Parabéns, Nessa Moura!
É coraçãozinho, depois a gente deve falar. Não,
ela é chove, tem que ser coraçãozinho de.
Como é que.
De, eu não sei como é que faz, coraçãozinho de
somos
de,
velhos!
De K-pop, pô. É o coraçãozinho de.
É coraçãozinho de pirangueiro.
É coraçãozinho de K-pop, é coração.
Como é que se faz um cora. Esse é o podcast experimental que K-pop. Estamos aprendendo com você. Estamos aprendendo a fazer o coraçãozinho K-pop.
É assim, ó. É assim, coraçãozinho do K-pop, ó.
É assim.
Coraçãozinho do K-pop para Nessa Moura.
Assim. Cadê o. Vamos tá aí. Foco coraçãozinho.
Foca no coração.
Foco coraçãozinho.
Então, teve inclusive uma igreja evangélica aqui do Brasil que estava condenando, estava proibindo a...
Mas o que é mais parecido com um coração, anatomicamente, é isso aqui? Você fechar o punho, seriam mais parecido com um coração.
Coraçãozinho de Dorama, de K-pop não. K-pop é outro assim. Departamento. É o coraçãozinho do Dorama. Não, sabe que a imagem do coração romântico que nós temos
Sim.
é uma referência à bunda, né?
A bunda?
Sim, é uma bunda.
Se você colocar
Não, se você puxar dos registros antigos, é aquela coisa. É uma
tu sabia
voluptuosa.
Que tem uma sex shop na Conda Boa Vista que usa esse símbolo. É um coração.
De cabeça pra baixo. Podia ser pior. Ele podia usar um abacaxi de cabeça pra baixo.
É, abacaxi.
Eu não sei se você sabe, mas... Você que está viajando,
você
e todos você que está viajando e se deparar com um local de hospitalidade que tenha como símbolo um abacaxi de cabeça para baixo, tome cuidado, pois lá provavelmente vão comer muito mais do que o abacaxi.
Pois é, senhora. A gente parou... Eu estava falando...
Eu não sei.
Assim, aniversário, a gente estava numa discussão acolorada no aniversário de Nessa Moura. Sobre reality shows.
Sim.
Que o... que o melhor reality Verdade. Show foi Casa dos Artistas.
A Casa dos Artistas. Você jovem, que se prende ainda a Big Brother e a Fazenda, e nunca ouviu falar da Casa dos Artistas, a Casa dos Artistas era puro suco de Silvio Santos. Silvio Santos, jovem... Foi um ícone da nossa geração, porque ele era aquele cara que era o dono da emissora e ele fazia simplesmente o que ele queria. Então, naquela época, ele estava querendo comprar os direitos do Big Brother, não conseguiu, porque a Globo chegou primeiro, como era o nome da empresa do Big Brother?
Edemol.
Fechou a parceria com a Edemol primeiro. Então, o que é que Silvio Santos fez? Já que eu não vou ter o Big Brother, eu vou fazer o meu Big Brother.
Silvio Santos é muito mais divertido. É tanto que o slogan... O slogan do SBT é a TV mais feliz do Brasil.
Pudera.
Com certeza.
Inclusive, sinto muito... Sinto a falta de Silvio Santos, apesar de que...
Silvio Santos tá quantos anos?
Ele tá com...
Vamos descobrir aí.
Vamos seguir aqui na... A pauta do programa de hoje, basicamente, é o que o meu Twitter... O que passar na timeline do meu Twitter e do meu Instagram, tá? Depois vai ser um corte que for mais divertido e vocês vão receber isso no final. Beijo pra vocês.
O que é imortal não morre no final.
O que é imortal não morre no final. Silvio Santos, vamos lá.
O que é imortal?
Silvio Santos está no alto dos seus 93 anos.
Vamos fazer um ranking de possíveis mortes esse ano?
Cara, eu descobri que existe um bolão. Existe um bolão online da morte do pessoal. Mas aqui, antecipando, momento
possíveis mortes de 2024.
Momento pseudo-morte. Vamos lá, vamos pegar. Já que nós estamos falando do Cenourinha, do senhor Cenoa Bravanel.
O Sonic que caiu aqui foi.
O Sonic caiu.
Como é que
Sonic.
Fala os jovens? Foi de base?
O Sonic foi de Americanas, pô.
Americanas,
foi de base. Silvio Santos, que está no alto dos seus 93 anos, talvez seja o favorito. Volta com o Zonic. Vem, Zonic. Senta aqui, Zonic. Pronto.
Zonic voltou.
Zonic. Silvio Santos talvez seja o favorito. Do alto dos seus 93 anos. Mas nós temos também outras figurinhas como Renato Aragão.
Renato Aragão é um sério candidato, velho.
Renato Aragão. Não, Renato Aragão está com 89 anos.
Ele é porque,
tá
é porque ele não gosta mais que fale Didi, né? Agora é Renato Aragão?
É porque, assim, segundo você tem em entrevistas, ele separava muito bem o ator do personagem. E ele fazia questão de qualquer pessoa fora das telas chamar ele de Senhor Renato.
É, né? Anda de skate, né? É todo radical.
Na verdade,
a teoria da conspiração é a mulher.
É algo muito preocupante. Isso tem muito cara de Dona Lívia Aragão.
Seremos processados
isso
no piloto.
Isso tem muito cara de Dona Lívia Aragão. Inclusive, eu faço um apelo às autoridades cabíveis, certo? De proteção à melhor idade. Porque aquilo que está acontecendo com o seu Renato Aragão é desumano. Você vê as publicações que você vê do Bom Velhinho no TikTok.
Bom Velhinho, eu pensava que era Papai Noel.
Renato Aragão não tá tão bonzinho assim, não, mas tudo bem, né? Não, vira e mexe, você vê o encorte de podcast, aí o pessoal detonando ele. Inclusive, vai estar aqui embaixo. Aqui embaixo vai estar o nome do biógrafo que está fazendo documentário sobre os Trapalhões. Não sou eu, isso não sou eu que estou falando, tá?
Acho que
advogados.
Eu vi o podcast dele no Inteligência.
Eu já ouvi vários cortes de podcasts diferentes com ele, falando, inclusive, da situação constrangedora que Dedé Santana se encontra por conta das amarras que ele tem com o senhor doutor Renato Aragão.
Mas o bolão, vamos lá.
Vamos pro bolão.
Silvio Santos.
Renato Aragão.
Renato Aragão.
Temos Roberto Carlos. Roberto Carlos está do alto dos seus.
Silvio Santos, 93.
Renato Aragão.
Renato Aragão, 89.
89. Roberto Carlos está com 82. Ah,
não. Tá na flor daí.
Moço.
A perna de pau dele ainda é nova. Ainda vai amadurecer a madeira.
Ainda está verde.
Lima Duarte,
ele virou. Aconteceu com ele o que está acontecendo com a maior parte dos atores velhos da Globo, né?
A orelha dele tá gigante, né?
Mas nenhuma orelha se compara ao do senhor Mandrake. Ele tá na novela.
O qual? Tá na novela atualmente?
Que tava Pantanal, era o Zé Leôncio Pantanal, era...
Marcos Palmeira.
A orelha de Marcos Palmeira é uma presença.
Ele tem o quê? Uns 50 e poucos anos já?
Por aí.
Ainda é jovem.
Lima Duarte. Com 93.
93, também tá pau a pau com o Silvio Santos.
E falando de velhinhos digitais, que só sobrou pra Lima Duarte virar influência.
Ari Fontoura
divertido. Gente, se você não segue Ari Fontoura, siga. Ari Fontoura é divertidíssimo.
Ele faz receitinhas, né?
Ari Fontoura. Pronto. Certamente você que é TikToker, você que usa Instagram, em algum momento você viu algum corte de Anthony Hopkins fazendo alguma coisa de velho, certo? Que eu quero fazer algum dia. Ou tocando piano, dançando, ou fazendo alguma piadoca. Ari Fontoura tá no mesmo nível. Ari Fontoura aparece com um videozinho... cozinhando,
então
dançando.
Quer dizer que, senhor Aranha, Ari Fontoura é o nosso Anthony Hopkins?
Ari Fontoura é o Anthony Hopkins do Tupiniquim. Do alto dos seus 91 anos.
91, ok. Eu pensei que tinha mais.
Não, Ari Fontoura sabia que era essa. Mas temos aquela senhora, aquela atriz da Globo.
Colocamos nenhuma mulher no nosso
nome, né? Deixa eu colocar aqui.
Laura Cardoso,
que não só está viva, essa como está assim. Trabalhando. Rapaz, desculpa, mas é porque os últimos papéis de Laura Cardoso é tudo papel de puta,
velho. A puta velha.
Ela, não, ela que tá no top do ranking.
Eu lembro dela em Chocolate com Pimenta, que ela fala, Márcia. É chocolate com pimenta ou é cravo e rosa?
Era alguma das duas.
Eu sempre confundo chocolate com pimenta e a cravo e a rosa.
O cravo e a rosa era mais despojado.
Era, né?
Eu confundia chocolate com pimenta com alma gêmea.
Tu lembra de uma piada de Cacete Planeta do chocolate com pimenta?
A melhor.
Altamente cancelado.
Melhor piada do Cacete Planeta.
Não falaremos. Procura aí.
Chocolate cumprimenta. A melhor piada do Caceta e Planeta. Mas sim, voltando aqui ao nosso ranking.
Voltando à pauta.
Tô aqui, eu tô com a foto aqui. É porque quando a pessoa vai envelhecendo, a chapa não vai assentando mais direito da boca. Tem uma foto aqui de Laura Cardoso.
Sem chapa, velho.
Não, ela tá com a chapa, mas você vê que a chapa não tá assentando mais. Sim. Eu não sei se nosso editor vai conseguir colocar. Vai estar aqui a foto de Laura Cardoso com a chapa mal encaixada. E ela está no topo da lista. Ó, eu tava falando de Silvio Santos. Laura Cardoso está nos seus 96
anos. 96
anos,
eu acho que até agora. Outra mulher, Fernanda Montenegro, né?
Mas
tu acha que ela tá no bolão da morte?
Acho que não. Eu acho que Fernanda Montenegro é mais.
Ela é muito ativa,
muito,
né?
Muito sol na cara, não sei. Ela não deve ser, ela é tão magra, velha,
né?
Assim.
Pessoas
não.
Magras demoram mais pra morrer, né?
Fernanda Montenegro. Não. Fernanda Montenegro está com 94.
94,
anos.
Brother. 94.
Gente, ó, por enquanto do bolão. Vamos lá.
Eu vi que
seguir.
Ela tava estreando um filme aí, sei lá, de uma mulher, a história, eu esqueci o nome, mas é a história, é legal, é fatos reais. A mulher que morava em Copacabana, que tinha um esquema embaixo do prédio dela de drogas, e ela começou a tirar fotos, filmar esses traficantes e denunciou a polícia.
Pô,
a história é real,
sensacional.
Que ela tá fazendo, a Fernanda Montenegro.
Vê se aparece aqui, aparece aqui Babilônia Central do Brasil, e belíssima. Ah, não. Depois a gente vai no IMDb.
Mas 94
e dá
anos, tipo. Assim, vamos lá.
Vamos
acho
elencar.
Que fechou o bolão.
Vamos elencar.
Roberto Carlos tá fora.
Tá na
Roberto
cabeça.
Carlos tá fora.
Não, Roberto Carlos tá fora. Tá um moleque. Um moço. A cabeça é Laura Cardoso.
Laura Cardoso, 96. 96 anos.
Seguida de Fernanda Montenegro com 94.
Ok.
Aí depois vem Silvio Santos com 93, foi o que eu falei?
93, Silvio Santos
93. 93.
Lima Duarte também,
Lima
93.
Lima Duarte.
93.
Ari Fontoura com 82.
Não,
com 92.
91. 91. Ari Fontoura é 91.
Ah, e Renato Aragão com 89. Bom, levando em consideração a questão da vida pregressa, eu acho que Renato Aragão é o mais propenso. Tá? O meu voto de cabeça é Renato Aragão.
E há uma grande chance de ser uma morte por queda de skate. Skate! Charlie Brown!
Charlie Brown!
Próximo assunto!
Vai! Vamos passar na minha timeline, ver o que é que tá acontecendo. Já estamos no Twitter, tá?
Twitter?
No Twitter. Não, eu não chamo, não adianta. Não adianta, eu não vou chamar a plataforma X, do cacete que for. É Twitter e eu vou continuar chamando de Twitter. Aqui, rolou essa escalação do Quarteto Fantástico.
Achei ruim.
Cara, eu não achei ruim. Eu vou ser franco com você. O meu problema com a escalação do Quarteto Fantástico já vai puxar para outro filme, que foi a grande surpresa que tivemos, que foi na premiere de Duna, onde tivemos a participação de Anya Taylor-Joy.
Ela tá em todo lugar.
Indicando que ela estava no filme. Até então, ninguém sabia que ela participaria do filme. E ela estava na pré-estreia dizendo, e foi revelado que ela está no filme, num papel do qual me preocupa muito. Eu não tenho, ao contrário de Jenna Ortega, que pra mim é uma atriz bem qualquer coisa, e vamos segurar o hate, porque
mas
os
fãs
dela vão.
Mas é porque a Jenna Ortega, ela é latina, né? Tem que ter espaço pros latinos, né?
A galera fala, não, você não...
Jenna Ortega tava em Besouro Azul, é o filme mais latino de todos os tempos.
Ela tava em Besouro Azul?
Não sei não.
Não, tava não. Que tá, foi Marquezine mandando muito bem, diga de passagem.
Não, eu gostei.
Marquezine. É um filme ok.
Um filme que não ofende, cara.
É um filme que, se tivesse sido feito com 10 anos antes, teria sido muito melhor recebido. Mas voltando aqui a Quarteto Fantástico e Anya Taylor-Joy, eu tenho um grande problema, que eu gosto da Anya Taylor-Joy. Eu tava recentemente vendo. Eu revi recentemente A Bruxa e Fragmentado.
Sim.
Que foi meio que meu primeiro contato com ela. Eu
também é pela Bruxa.
Eu vi A Bruxa no cinema, ela tá excelente. Ela é uma atriz muito boa.
Ela tinha o quê na Bruxa? Uns 16 anos? 18?
Por volta disso.
É bem novinha.
Ela é uma atriz excelente. Eu gosto do trabalho dela. Aí a questão do. O meu problema com o Quarteto Fantástico é exatamente a escalação de Pedro Pascal.
Pedro Pascal tá em tudo, né?
Pra ser o Senhor Fantástico, pra ser Reed Richard. E o meu problema aqui é uma questão de desgaste.
Eu
da
gostei
imagem do personagem.
Do Coisa. Tu tá vendo aí o
sim,
ator
sim,
do,
sim.
Do Coisa, que é o.
É
o merdeiro. O merdeiro lá de.
É o Abelmans Barat. É.
É
o.
É o Rick, né? É o Rick,
é,
né?
É o primo.
É o primo.
Ele só é coisa como primo.
Primo.
É o primo de Deber.
Ele é muito bom.
Aí a questão é: a gente tem um elenco razoavelmente legal, que é esse cara do Deber. Essa atriz que ela participou de The Crawl, esqueci o nome dela, que vai ser Sue Storm. Eu não lembro exatamente, não recordo o nome dela.
Sei.
Deixa eu abrir aqui, vamos ver aqui. Escalação do Quarteto Fantástico.
E o Tocha? Quarteto
Fantástico, vamos lá. Provavelmente já vai aparecer aqui de cara.
Desse novo, né?
É, escalação.
Cara, tu, sei lá, o Quarteto Fantástico flopou tanto, né?
Cara, olha, eu penso no seguinte. A situação atual
Vanessa,
da do
Vanessa
MCU...
Essa atriz não era de... O Pacificador?
Eu
não. Não é ela a loirinha de Pacificador?
Não, a loirinha de Pacificador é a esposa de James Gunn.
Mas não é ela, não?
Não, não é ela, não. Não é ela, não.
É parecida.
Essa Vanessa Kirby, ela participa da primeira fase de The Crawl.
Ela tem algum parentesco com Jack Kirby?
Não sei. Se tiver, já é uma boa sacada. Ó, a gente tem o Pedro Pascal como o Reed Richards. A Vanessa Kirby como a Sue Storm. O
Vanessa Ebon... Kirby.
Ebelmans Barat. Como Ben Green, que é o Coisa. Sim. E o Joseph Quinn, que é o nosso amado Ed.
Ah, do...
Bagulhos Estranhos. O personagem que veio, roubou nosso coração e morreu. Se você não viu a última temporada...
Spoiler na sua cara!
Você acabou de levar um spoiler no seu rabo.
Mas aí, Metallica, hoje é o que é por causa dele.
Não, o Stranger Things ressuscitou Metallica e Kate Bush. Sim, Kate Bush, uma temporada de... Em um período de temporada de Stranger Things, Kate Bush ganhou mais dinheiro do que ela ganhou na carreira dela inteira. Por uma música que, inclusive, não é boa. Ela tem músicas bem melhores.
Até o tio dela gostou, não foi?
Agora sim, eu admito...
George Bush.
Essa foi horrível, velho.
Pikachu ali, ó. O nosso easter egg. E somos amantes, mostrando o nosso cenário, o Mega Blaster.
É, pô.
Parede descascada.
Não, rapaz, disfarçava a parede.
Não, cara,
pô.
Somos humanos. Temos defeitos. Temos que mostrar a nossa humanidade. Isso aqui é um estúdio vivo, minha gente. Então, aqui é a vida. Mostrando aqui. Falando em vida, somos amigos da natureza.
temos uma jiboia.
Uma jiboia, e é de verdade.
Temos uma jiboia, ela é verdadeira, tá, gente? Eu não vou tirar uma folha porque eu não vou matar a jiboia da mãe de Matheus.
Como somos os James, coloquei também, ó, olha, um PlayStation controller.
Somos sonistas.
Somos James. E somos hipsters. também. Então, eu coloquei...
Meu Deus, só piora.
Uma câmera de metal.
Metal.
Tem duas câmeras de metal.
Temos um cenário. Assim, cada podcast tem o cenário que merece.
Sim.
Né? Esse é o nosso.
Esse é o nosso.
Mas assim, como eu tava dizendo, o meu problema é o desgaste da imagem. A Anya Taylor-Joy tá em todo lugar. Tá em todos os filmes. Se você ligar sua televisão agora e botar aí um filme, a Anya Taylor-Joy vai estar lá. Se ela não tiver, Pedro Pascal vai estar. Mas você observou que não tem filme com os dois juntos?
Com Pedro Pascal e Anya Taylor-Joy.
Olha aí, ó. Dica pra Hollywood.
E com Timothée
Chalamet.
Que ele tá em todo lugar também.
Timothée Chalamet tá menos. Timothée Chalamet ainda tá menos.
Não, ele tava em Wonka. Agora vai estar de novo a parte 2 de Duna. Ele tá em todo lugar, esse cara.
Você assistiu Wonka?
Não. É bonzinho.
Olha, Wonka é aquela que... Olha, eu vou ser muito franco. Eu assisti na locadora do Paulo Coelho.
Depois ranqueamos os melhores Umpa Lumpas de todos os filmes.
Tá. A Wonka, ele é um filme com base estrutural, esqueça a fábrica de chocolate de John Depp, ele é mais focado no filme com Gene Wilder.
Sim, o clássico.
Isso, o filme clássico, o visual, a estrutura. E, diga-se em passagem, o Oompa Loompa, que ele tem aquela imagem do Oompa Loompa dos filmes antigos, com direito à musiquinha clássica do Oompa Loompa dos filmes antigos. O filme é bom? É bom. É fofinho, é um musical. O Oompa Loompa é Hugh Grant.
Você gostou de musical?
O filme é um musical, é agradável, é good vibe pra cacete.
O único musical que eu gosto até hoje é La La Land.
Cara, eu amo. Nossa, La La Land é... Eu não vou dizer que é o meu musical favorito, mas é um dos meus filmes românticos favoritos. Poucas vezes eu vi o amor tão bem retratado. Ah, mas o final é tão triste.
Mas essa é a sacada de La La Land. Essa aqui é a sacada, que é o diferencial do La La Land. Não é um simples musical.
Poucas vezes eu vi um casal que se amasse tanto. Inclusive, o final triste é exatamente a imagem de como eles se amam. Putz, Lila, La La Land, se você não viu, se você tem preconceito com musical, dê uma chance a La La Land. É belíssimo, mas ainda não é o meu musical favorito.
Sim.
Meu musical favorito chama-se... The Blues Brothers.
Ah, The Blues Brothers.
Um musical da década de 80 conhecido aqui como Os Irmãos Cara de Pau.
Eu gosto do Hair.
Hair é um clássico. Hair é um clássico. E falando em musical, passeando.
Gente, pelo aqui é tipo Google Chrome. É a capacidade de abas que rende aqui os assuntos é.
Para. Você, eu sei que você estava com saudade do caos. Do caos! Do Olá para Todos. E esse programa é isso. É caos, assim. A gente vai vendo aqui...
Agora com imagens, né?
Com imagens.
Com imagens.
Agora você está vendo como somos belos e formosos.
É, mais ou menos. Mas tentamos.
Garbo e elegância.
Tentamos.
Eu, passeando aqui pela timeline do Twitter, estávamos comentando que está estreando em São Paulo o musical... Priscila, a Rainha do Deserto, estrelando ninguém mais, ninguém menos que Reinaldo Gianecchini.
Falando em Reinaldo Gianecchini, nesse meio tempo, perdemos a oportunidade de analisar uma bela rola. Somos especialistas
em... Rola.
Falando em rola, Malca Lima, nosso especialista aí, sommelier. Cadê você aqui?
Ela está operada. Ela fez uma cirurgia dentária, mandibular.
Maxilar.
Ela está em recuperação. Malca Lima. Beijo.
Eu fico pensando, tipo, cirurgia de maxilar. Naquele maxilar do robô de pica-pau.
O robô pega frango.
Pega frango.
Ela está lá sendo muito bem cuidada pelo nosso querido Paulo Bender. Bender.
Um abraço.
Seu lindo.
Para...
Bender no macho bonito da porra.
É bonito, eu nunca vi Bender.
Pô, Bender é um...
Mas depois que ele cortou as madeixas, será que
continua, ele perdeu? Ele continua bonito.
Continua bonito.
É a famosa, como nós dizemos aqui em Recife, uma lapa de homem da porra.
Uma lapa de homem?
É uma olapa.com.br.
Ok.
Pense no macho bonito.
Fica aqui o link na descrição do perfil de Bender.
Bender. Siga Bender, mande rolos pra ele.
Rola pra ele.
E bucetas.
Que saudade de pedir o pessoal mandar rola, hein?
Falando em Reinaldo Gianecchini...
Sim. Dele, não da rola.
Não, vamos okay. Falemos dele. Já que Malca Lima não está aqui para falar de seu membro, vamos falar dele, vamos falar da...
Do seu membro... Do membro de Malca Lima ou o membro de Reinaldo Gianecchini? Fala do seu membro.
Membro de ouro. O membro de Austin Powers. Recentemente nós tivemos a terceira temporada de... Boa noite, Verônica. Bom dia, Verônica, na verdade.
Boa noite, já.
É que passou o dia.
Já. Porque, olha...
Eles podiam aproveitar três temporadas.
Isso.
Primeira temporada, isso, bom dia. Segunda temporada, boa tarde. E terceira temporada, boa noite, Verônica.
Ideias do Olá, olha.
E tomara que tenha sido a última, porque, cara, foi muito ruim.
É ruim.
Putz, nossa.
É bom ruim.
Como é... É bom, é ruim.
É bem ruim.
Terceira temporada de Bom Dia, Verônica.
É ruim. Gente,
como é que uma série... tão boa, que tem uma primeira temporada tão primorosa, tão tensa. Bicho, Eduardo Moscovis é um vilão. Ele é um
vilão. O Brandão, vilão. Né? É o Brandão, né?
Puta merda. Cara, a primeira temporada...
A primeira temporada é muito boa, cara.
É muito boa. A segunda, ela já fica um pouco fantástica. Eles...
E a primeira dá orgulho de ser brasileiro. De você dizer assim, pô, uma produção brasileira desse nível, muito legal, pá, na Netflix.
Palavras de Rodrigo Santoro, que faz parte da terceira temporada. E eu sou obrigado a admitir, em nível de produção, as produções brasileiras não estão deixando a desejar para as estrangeiras, não. Agora, assim, pronto, é o momento que eu vou ser cancelado. O meu problema com a terceira temporada de Bom Dia, Verônica, é a questão de... ela é uma série necessária. Ela é uma série extremamente necessária. Porque
ela,
ela
trata de temas bem pesados.
Não, muito pesados, muito pesados. Só que se você, você tem um tema que é relevante, como é o tema da série Bom Dia, Verônica, um tema importantíssimo que tem que ser debatido e combatido, que é a questão da violência contra a mulher, tráfico humano, etc, etc e tal, você tem que observar como a mensagem é colocada. Se você não coloca a mensagem da forma correta, você perde, você perde o poder que a mensagem tem. E... a terceira temporada de Bom Dia, Verônica, ele entra num foco tão fantástico. Não que aquilo não aconteça, os eventos acontecem, a gente sabe que acontece, mas ele se prende tanto na questão que ele cria uma camada tão fantástica em cima do que está acontecendo. E ele foca tanto na questão do heroísmo da protagonista. Ele acaba exagerando na dose no que diz respeito a diálogos, no que diz respeito ao overacting. E eu penso que isso acaba sendo meio que um desserviço à mensagem. É mais ou menos o que aconteceu com aquele...
Tu não acha também que tem tipo a síndrome do ator da Globo? Que tem muito ator global que está tentando sair desse mundo global. Credo ou não, as novelas elas estão extremamente exageradas... É assim, tipo, a novela brasileira, ela tá ali no meio, entre a novela mexicana e uma série americana.
Sim.
Sabe? Tá aqui no meio termo ali de atuação. E pra esses atores que viveram, tipo, Edu Moscovitz, o próprio Rodrigo Santoro, com o começo da carreira...
Rodrigo Santoro deixou de ser um ator brazuca há muito tempo. Ele é um ator global agora. Sim, mas... Maravilhoso.
Janequine, todos esses atores eram globais de muito tempo na Globo, né? Tipo, eles pegam essa atuação da Globo. Até dos filmes Globo, tem um formato de atuação Globo, né? E, tipo, a Netflix fazendo isso já é a terceira temporada, meio que é uma coisa nova para as produções brasileiras em termos de atuação.
Mas aí é que
aquela série que tá na Amazon Prime, Cangaço Novo.
Cangaço Novo é maravilhoso.
É muito boa.
Na verdade, é porque... pronto, você acabou de colocar um ponto muito interessante que vale a pena a gente discutir.
Ela se distancia do nível da produção Globo.
Na verdade,
Na questão da atuação.
Porque... A Globo possui uma estrutura excelente no que diz respeito a séries.
Sim.
Aí é que tá. O problema é que nós ainda associamos os atores brasileiros, os atores globais, à estrutura do elemento novela. E novela necessita de uma estrutura específica. Não é que o ator seja menor. Não é que a atuação daquele ator seja menor. Não é. A gente tem novelas aí que mostram a galera atuando de uma forma absurda. Mas é porque o elemento novela brasileira, ele possui uma estrutura específica que, numa análise mais profunda, é inferior às séries. Sim. Então, certo, as séries da Globo são absurdas. A Ruiva, beijo Ruiva, a Ruiva está assistindo atualmente aquele Sob Pressão, no Globoplay.
Que é com a Majestiano.
A série é muito boa, velho. É muito boa. E assim, eu vou puxando algumas outras séries, como por exemplo, eu confesso que a minha série do coração, das séries que a Globo fez, foi aquele Feliz Pra Sempre, se não me engano. É Feliz Pra Sempre,
com a Paola, né?
Com a Paola Oliveira, que ela
sim, era muito boa. É uma minissérie, né?
É uma minissérie que, pra mim, ela só cagou no finalzinho. Muito no boa. Final do último episódio é
agora
que ela
tá falando muito bem de uma da Globo, que é do Jogo do Bicho, né?
Não, mas aí não é série, é documentário. Vale o Escrito. Cara, bicho que é aquilo. Vale o Escrito, você tem uma série, uma série documental, um documentário falando sobre... O Jogo do Bicho, carioca e como esse jogo tem poder, como o jogo do bicho influenciou a questão da estrutura do status quo carioca, a questão das escolas de samba, dos traficantes, da coisa toda. E o que é melhor é que você vê a entrevista dos bicheiros, velho. Eles estão lá dando a cara pra... Não, eu era bicheiro, eu fazia isso, eu fazia aquilo.
E é atual, não é? De agora, né? Assim, tipo, ela tá em paralelo com o que tá acontecendo, né?
É muito boa. Mais um aqui. Ó, gente, a Globo. Ninguém tá fazendo merchan da gente, tá? A gente tá fazendo. A gente não tá fazendo merchan de ninguém.
Seria um sonho a Globo.
Ninguém tá pagando
a gente. A gente não fala mal da Globo, né? A gente também não.
A Globo é um aqui.
Nunca critiquei.
Nunca falei critiquei. Mal. Mas assim, Vale o Escrito é uma minissérie absurda, e assim, aí é o que eu tô falando, a gente pega séries brasileiras, Bom Dia Verônica, que a primeira temporada é maravilhosa, a segunda não é ruim,
tu,
vale
tu
a pena ver.
Tu gostou da série Netflix, A Cidade Invisível?
Cara, a Cidade Invisível tinha um potencial.
Foi cancelada, né?
Foi cancelada. Ela teve duas temporadas.
A primeira temporada eu gostei.
Eu não vi a segunda temporada,
eu também não vi.
A primeira também.
Eu gostei, ok. Ele dá uma cagadinha do meio pro fim.
Ela joga fora um potencial absurdo. Porque é muito rica. Assim, pra quem não conhece a série, Cidade Invisível, ela é uma série fantástica que acontece no Brasil, onde os personagens do folclore brasileiro existem e vivem escondidos. No meio da população. Seria um paralelo a deuses americanos?
Seria, só que muito mais charmoso, porque o Curupira e a mula sem cabeça.
Não, ei.
Não é pra... O Saci
vamos,
é muito
vamos
maior
admitir.
Do que como é o cara lá da moedinha lá
Eu vou ter que admitir. A série é boa, eu vi a primeira temporada, mas o que me levou a ver a série...
Eu sei o que foi.
Alessandra Negrini
com seus 87 anos.
Alessandra Negrini. Ela faz a cuca.
Ela fez alguma cirurgia na boca, pelo menos.
Eu
né?
não sei.
Ela
cara,
tem uma boquinha
não,
de pato.
Não importa. Eu só sei que eu passei a série toda querendo que a cuca viesse me buscar.
Uhum.
É aquela. Bicho.
Cuidado com a cuca.
Gente, você acessa qualquer rede social dessa mulher. A mulher não envelhece. Eu tô passando pelo meu Instagram, eu tô passando pelo meu Twitter, de repente aparece uma foto dela sendo a Negrini. A única coisa que vem na minha cabeça é: Otto, meu querido, por que choras? Por que choras? Eu sei por que ele chora. Alessandra Negrini, maravilhosa, maravilhosa.
Vamos acelerar, senhora Aranha, nosso teste aleatório aqui. Antes da gente encerrar. Eu queria um nome oficial para essa nosso experimento. Seria Olá para Todos aleatório? Olá para Todos experimental? Esse é Olá para Todos. O Olarcast morreu.
O Olarcast morreu.
Não,
está em coma. Não vamos matá-lo.
O Olarcast, tipo... A gente continua a falar de cultura pop, como a gente está falando e tal. Mas, tipo, cultura pop, ele não só limita filmes e séries, produções...
A gente fala de tudo.
Tudo, é tudo. O que
vamos,
tiver.
Vamos falar sobre tudo.
Vamos falar sobre tudo.
Vamos falar, por exemplo...
O nosso embasamento de merda que temos sempre.
Por exemplo, passeando pela minha timeline, é claro que eu vou querer falar... Cadê? Passou ainda agora? Eu vou falar de que as intrigas políticas nacionais trouxeram de volta a figura de ninguém mais, ninguém menos que... Vampeta!
O nosso velho Vamp!
Vampeta, se você está nas redes sociais atualmente, principalmente no esgoto da internet, conhecido como antigo Twitter, e hoje...
Twitter.
Pra mim sempre vai ser Twitter. Foda-se Elon Musk. Você vai, em algum momento, passar por uma foto do Fidalgo Vampeta em trajes sumários da época em que ele saiu no G Magazine calando a boca do povo da direita.
O Vampetaço, contribua para o Vampetaço. É isso aí.
Mas então, fica o desafio para você, nosso fanho, nossa fanha. Que nome nós devemos usar? Coloca nos comentários e nós vamos escolher ou não um dos nomes que vocês sugerirem.
Possivelmente vai ter uns 10 programas experimentais até então. Até a gente achar um formato, alguma coisa. Não. Mas já evoluímos, legal. Temos um cenário legal aqui. Pá, câmera, 4K. Luzinhas! Tipo, Evoluímos, cara. Vamos fazer, vamos fazer os cortes e entrar nessa nova era. E com o tempo a gente vai explicar porque a gente ficou esse tempo todo. Oh, a gente nem precisa explicar, tá também.
O que vai sair daqui, a gente não faz ideia. Se aqui vai ficar só no vídeo, se isso vai virar áudio, vai parar no Spotify, se vai ser gravado, se vai ser ao vivo. Ou esse vai ser gravado, tá? Mas se vai ser ao vivo, ainda não sabemos.
Futuramente a gente vai fazer umas lives legal.
Só podemos dizer que está acontecendo alguma coisa.
Isso aí, isso aí. E para finalizar o nosso programinha experimental, olá para todos, aleatório, ou qualquer nome aí que vocês decidirem, não podemos finalizar sem as nossas indicações! E agora vocês podem ver a dancinha! Eu tô fodido nessa edição! Indicações do olá! E aí, o senhorinha, que trazes pra mim?
Cara, minha indicação vai ser um filme que assisti recentemente, que mesmo sendo de 2023, está nos cinemas agora, causando alvoroço. Um filme argentino chamado O Mal Que Nos Habita. Não falarei sobre nada em relação a ele. Eu quero apenas que você vá ao cinema ou vá até a locadora do Paulo Coelho, pois ele já está lá em 4K. E assista O Mal Que Nos Habita. Depois nós conversamos.
Gostei, gostei, gostei.
Vale muito a pena. Filme de terror. Fazia tempo que eu não vi um filme de terror que me deixasse perturbado como foi esse.
A minha indicação, senhor Aranha, está na Netflix. Se você ainda assina a Netflix, muita gente desistiu, mas incrível que saiu uns dados que a Netflix aumentou os assinantes.
Pois é.
Mas é o último mestre do ar, o Avatar. A série live action tá bem legal, tá bem honesta, depois daquele filme horrível, que é uma... recentemente tava assistindo até Netflix O Tempo. Assisti O Tempo...
Cara, não tive coragem, falaram tão mal dele, que eu preferi me manter...
Assim, não vou dar spoiler, mas O Tempo, ele, assim, do meio pro fim, você diz, esse filme se perdeu. Tá ligado? Só que no final, ele consegue... voltar, tá ligado? Na parada lá.
Vamos começar.
Tem um final honesto, ok. Mas do meio pro fim, você fica extremamente incomodado. Esse filme tá indo pra algum lugar que vai... Tipo, não vai pra canto nenhum. Como os últimos filmes do Shyamalan.
Na verdade, a gente tem que admitir. Shyamalan não chega a ser um Zack Snyder. Ele Sim. é aquele cara que se você pega a carreira dele, o saldo acaba sendo positivo. Ele é um bom contador de histórias, M. Night Shyamalan.
Ele virou vítima do plot twist. Que ele sempre coloca nos filmes dele.
Exatamente. Mas assim, vamos combinar aqui das duas grandes vezes que isso funcionou, que foi O Sexto Sentido e Fragmentado.
Eu não digo que, tipo, O Tempo tem um plot twist. Tem.
Todo filme dele tem que ter um plot twist.
Mas não é aquele plot twist mirabolesco, ok. É um final honesto. Mas o que me incomoda é isso, porque ele tem uma história muito legal, um contexto legal, que são pessoas que vão para uma ilha e começam a envelhecer muito rápido e tal, mas do meio para o fim, as resoluções são meio bizarras, assim. Tipo, você diz assim, é um roteiro preguiçoso. Aí, no final, ele consegue fechar honesto. Mas não é nada... Ele tem produções bem melhores.
Não, assim, se você parar para observar, de filme realmente considerado ruim de Shyamalan... Eu me lembro de três. É o último Mestre do Ar, que foi uma tentativa dele de fazer algum filme com a temática diferente, que foi a adaptação do Avatar.
Essa série agora, voltando para a indicação, tá bem legal. Eu ainda não terminei, falta dois episódios. Os efeitos são aceitáveis, tem alguns efeitos feiosos, mas, no geral, você pensando que a série animação é toda com efeitos de fogo, de terra, tipo, é o tempo todo. Então você dá um desconto ali, ok. Tem ali, é honesto, a produção da Netflix está legal, os atores estão legais e tal. Eu estou gostando bastante, assim, a história, você conhece a história de Avatar, está bem fiel, a série está bem legal.
Vamos ver, né?
É isso aí. Esse é o nosso OláCast. Olá, olá para todos, experimental.
Olá alguma coisa, olá em vídeo, olá nos vindo.
Olá para você.
Olá para todos.
Todos. Até a próxima e fique... Vai ter palavras de motivação?
Eu não sei, mas o que tem que ter é você nos encontrando em nossas redes sociais, @olaparatodos, @sr_aranha
e @teusmorais no Twitter. Twitter e o nosso canal do YouTube. Se inscreva aí. Cortes no YouTube, cortes no nosso Instagram, em todo lugar. Acompanhe o Olá para Todos. É isso aí.
Hoje não vamos motivar ninguém, não.
Vai ter nada. Vamos finalizar com
o Sonic.
O Sonic e um aperto de mão canastrão.